E hoje o João Ricardo Tonin está aqui com a gente no estúdio. A gente vai falar sobre os bancos, né? Dinheiro de reserva, de caixa, poupança. Olá, Tonin, bom dia.
Bom dia, Luciana.
Bom, esses dados que você traz para a gente são em relação aos bancos aqui de Maringá. Que dados você tem aí?
Bem, nós temos informações sobre o volume de recursos que os bancos deixam à disposição, né? Caso as pessoas, as empresas venham a sacar, são recursos de caixa, né? Fica de forma física nos caixas dos bancos. E os encaixes, que são recursos de reserva, que os bancos deixam também para caso venha a ocorrer um surto de liquidez, as famílias, as empresas, caso elas fiquem preocupadas, né, venham a sacar um volume interessante ou fazer transações, eles têm esse recurso em reserva.
E hoje em Maringá, os bancos têm quanto de reserva, quanto em caixa?
Nós temos praticamente 58 milhões em caixa, sendo que 53 estão na forma de caixa, né? Então, somando aí dá mais de 100 milhões de recursos e tem aumentado ao longo do tempo, né? Então, nós tivemos o caso dos encaixes, um crescimento de 3,5% em relação ao ano passado.
Tá, então deixa eu ver se eu entendi. São 58 milhões de reais em reserva, isso?
Isso, exatamente. Nós temos...
E mais 53 em caixa.
Isso, nós temos um volume físico, né, desses recursos que poderiam ser transacionados, emprestado para empresas, para famílias, para consumo, né? E eles ficam em reserva justamente por essas situações de transações, né, de risco, incerteza que a economia passa.
Agora, o que significa os bancos de Maringá terem mais dinheiro em reserva do que em caixa?
Bem, essa situação de reserva, ela tem que deixar à disposição sempre que há um surto de liquidez na economia, né? Então é natural que os bancos tenham mais reserva na forma não financeira física, porque isso custa uma logística, você vai ter que alocar esse recurso, né? Então, eles fazem a seguinte decisão, né? Qual que é o menor recurso possível que eu tenho que deixar à disposição para que eu possa transacionar com segurança, né? Porque aquela informação, quando você vai numa agência e você tenta sacar e o caixa não tem dinheiro, isso gera uma expectativa que nós voltamos lá para a situação do Collor, né? Está faltando dinheiro, o que vai acontecer? Sequestraram minha poupança. Por mais que a gente tenha passado mais de 20 anos, essa memória ainda continua. Então os bancos têm essa característica para manter a liquidez do sistema financeiro.
É uma determinação também do Banco Central?
Sim. Além dos recursos de reserva, né, os bancos deixam, né, uma parcela depositada no Banco Central, porque senão eles começam a transacionar um volume tão gigantesco que não consegue garantir a liquidez, né? Então o Banco Central, ele garante a liquidez do sistema por meio do depósito compulsório, que é chamado, né? Então ele é uma política monetária também de aumento ou redução do crédito. Então é uma outra estrutura que o Banco Central utiliza.
Uhum. Bom, e em poupança, quanto que os bancos de Maringá têm?
Nós temos praticamente nesse período quase 2 bilhões, né? E esse volume também está relacionado à característica cultural que o Brasil possui, não só Maringá, e também à incerteza que as famílias possuem, né? A poupança é vista ainda como o investimento mais seguro na economia, sendo que praticamente não é o investimento mais seguro, né? Mas as famílias têm isso como memória. Então, todo recurso que elas deixam em um momento de certeza é alocado na poupança, né? Um volume representativo, 2 bilhões, poderia estar circulando na economia ou sendo investido em outros ativos que rendem mais e são mais seguros.
Mais seguros que a poupança?
Sim, nós temos títulos públicos que rendem mais, né, e são mais seguros que a poupança, né? Então, é mais fácil ter um risco de crise e afetar a poupança do que afetar os títulos públicos, né? Que aí você tem que quebrar o Brasil como um todo.
Bom, e aí eu vi um aumento aí no volume de poupança que a gente tem aqui hoje?
Sim, nós temos uma característica, toda vez que nós aumentamos a incerteza por meio de uma situação política, é o caso que a gente passa hoje, né? As famílias ficam receosas e elas alocam parte do seu recurso na forma de reserva. Será que eu vou ter um emprego ano que vem? Será que eu vou ter um aumento? Alguém da família pode passar mal e eu não tenho recurso para bancar, talvez uma consulta privada ou qualquer que seja, né? Então essas situações de incerteza fazem com que as famílias aloquem na poupança ou em uma forma de reserva. Esse recurso deixa de circular na economia e, logicamente, afeta o emprego e renda da cidade e do Brasil como um todo.
E aumentou 7% em relação ao ano passado, isso?
Aumentou 7% e o que é interessante, né, nós tivemos uma queda do mercado de trabalho. Então, menos recursos foram transacionados na forma de receita de pagamento de trabalho. Então, se a gente for calcular, a taxa de crescimento é muito maior que isso, né? Então, essa como o momento político afeta muito a decisão das famílias, logicamente fez com que isso crescesse uma taxa muito grande, que é o caso 7,5%.
E todos esses dados que você passou aqui são relacionados a quantos bancos? Quantos bancos são?
Nós temos 58 bancos, Luciana. Ano passado eram 60, né? Esse ano são 58. Essa é uma estratégia que os bancos têm tido, têm tomado, né? A tecnologia, ela avança de forma extraordinária. Então, os bancos hoje estão, parte deles, né, migrando para um sistema mais mobile, de atendimento mais online possível, né, dando qualidade nesse atendimento. Logicamente, você acaba retirando a estrutura física, que é custosa, e aplicando esse dinheiro novamente no mercado financeiro. É uma estratégia, ela vem junto com a estratégia de redução do quadro. Aí nós temos algumas políticas de aposentadoria compulsória ou voluntária, né, que bancos privados e bancos públicos têm adotado. Então, é enxugar a estrutura e fornecer o melhor serviço possível a partir da tecnologia. Então, é uma estratégia que o Brasil tem tomado.
São 58 agências.
58 agências bancárias.
Que a gente tem aqui na cidade, com previsão então diminuir.
Sim. Esses números, né, desconsideram as cooperativas. As cooperativas não entram nesse registro do Banco Central, porque estão passando um processo de reestruturação em legislação, né, regulação, né. O Banco Central tem uma operação específica para as cooperativas, né. As cooperativas, elas vão na vertente contrária. A expectativa é aumento de agências, inclusive, né? Elas atendem um nicho que é o cooperado, que necessita de um lugar físico, um atendimento especial, né? Então, a estratégia das cooperativas é um pouco diferente que as dos bancos múltiplos têm tomado.
Então, Toninho, quando os bancos têm menos dinheiro para oferecer de crédito aos consumidores, porque eles preferem guardar um dinheiro de reserva para aumentar a segurança, e isso se reflete nos juros?
Sim. Quanto menos recursos nós temos em forma de liquidez, que os bancos podem tomar decisão de investimento, de aplicação, de empréstimo, né? Isso faz com que a taxa de juros fique mais alta. É o que a gente verifica hoje. Hoje nós temos aí a taxa Selic muito próxima a 7%. Há uma expectativa muito grande que atinja esse número ainda esse ano. Mas quando você vai lá sacar um cheque especial é 14%, né? Essa diferença dá por meio dessa situação de liquidez e também por outras estruturas que afetam o spread bancário.
Mas os bancos não tinham que seguir a Selic, assim, não tinham que baixar também os juros quando a Selic é baixa?
É esperado e seria natural, né? Mas demora de 4 a 6 meses. Então, o que nós vamos ver a partir desses meses, né, é a redução gradativa das taxas de juros, né? Maiores volumes de financiamento. Essa queda, ela não afeta somente a taxa. Afeta também o volume e o depósito mínimo que você tem que ter para você poder fazer um empréstimo, ou o tamanho da parcela, né? No passado, recente, o volume que você pagava mensal era muito alto. E a partir do momento que cai a taxa de juros, a parcela de empréstimo diminui, né? Porque o risco diminui, né? A oferta de recurso aumenta. E aí os bancos, eles ofertam mais recursos com uma taxa de juros menor e um prazo maior. Então isso é uma situação que a gente vai verificar ainda esse ano e ano que vem.
Agora, quando tem muita liquidez, quer dizer, muito dinheiro, né, na praça, digamos assim, isso pode criar bolhas?
Cria bolhas, alguns bancos sofrem muito com isso, porque o empréstimo, ele não segue uma restrição tão grande, né? Esse ano a gente tem uma série de pré-requisitos para você fazer o empréstimo. Agora, com o volume de crédito aumentando, logicamente, essa avaliação, ela vai partindo de uma situação não tão rígida. Então, aumenta o recurso, pode criar assim bolhas, né? O banco, ele fica avaliando inadimplência, empréstimo, e aí, a partir desses índices, ele faz a composição da sua carteira.
Tá certo. Toninho, muito obrigada, hein?
Obrigado, Luciano. Bom dia, ouvinte.